São vários lutos, né? Você falou desses, mas também a gente pode pensar no luto de estar descobrindo, né? Não ter recursos, né? Eu não tenho, descobri que não tenho recursos, fiquei ansioso, fiquei deprimido, então tenho que fazer o luto daquele poder que eu achava que eu tinha de enfrentar tudo, de repente vem a pandemia, não, eu não tenho. O luto do corpo, né? As pessoas engordaram muito, em média, o brasileiro engordou 5 quilos, e né, como é que eu vivi com essa nova imagem? Enfim, o luto real. O real que eu falo, todos são reais, mas no sentido da pessoa, né? Que você está chamando assim. E aí a questão dos rituais, os rituais mortuários, como a gente diz, eles são bem importantes, porque ou o processo de luto, ou o trabalho psíquico que precisa ser feito com as perdas, ele está diretamente ligado ao laço social. Ele é ligado à aceitação da perda, sim, se foi, né? E ver o corpo morto, você poder, né, vivenciar isso, dá uma realidade, uma concretude, né? Aquilo que pode ser visto ganha um significado mental, né? É mais ou menos como você falou no término de um relacionamento, quando você não entende o que, que aconteceu, né? E aquilo fica e fica rodando, porque você precisa de um sentido, né? Fazendo um paralelo meio frouxo, mas é como assim, o corpo morto é o sentido que você precisa de que não há mais vida. E vendo isso, e o ritual mortuário que envolve a família, que envolve o chorar, que envolve você receber um abraço, você receber os pêsames, isso tudo são símbolos que vão sendo colocados para essa realidade, que é sempre cruel quando você perde, né, uma pessoa.
E te leva a uma aceitação, né?
E ajuda a entrar no processo, que é esse, o psíquico é convocado a fazer um trabalho, né, que é o que a gente chama trabalho de luto, que depois de, não, isso não aconteceu comigo, ah, por que comigo? Ah, eu não quero que aconteça, ah, eu tô... Você poder, sim, né, foi, e não vai voltar. Uhum. Né? Eu tenho, com relação a isso, um exemplo, até está no nosso livro Mães em Luto, de uma mãe que perdeu o filho num acidente muito trágico, né? Ele de moto, enfim, um caminhão com outro caminhão em cima, de cima se soltou, e então, não era pandemia, isso foi muito antes da pandemia, teve que ser o caixão lacrado, porque, né, não tinha condições. E essa mãe, ela tem um relato que ela passa a sonhar tanto acordada quanto dormindo, que ela pegava o resto do filho dela e passava, que era uma forma dela poder, né? Ela imaginava, porque ela tentava imaginar como é que ficou o corpo do filho. Uhum. E ela não pôde ver. Uhum. Porque ficou de um jeito que não dava para ver. Então, lacraram tudo. É o equivalente. E ela ficava naquilo, né, como uma coisa assim, repetitiva, e dizendo que se ela pudesse ter pego algum resto, que ela teria conseguido, né, de algum, na fantasia dela, ela teria conseguido aceitar que realmente ele foi. Porque até então era mágico. Você veja, é um depoimento real, da vida real, concreto, de algo que a gente diz teoricamente que acontece. Uhum. Né? O ver o morto tira esse mistério, essa magia, em direção à aceitação que você colocou. Você sabe que essa questão do caixão lacrado, inclusive, foi revisto, né? Foi revisto, até porque depois se soube, né? Que depois de um tempo não contamina mais. A gente não sabia nada. E sim, ainda agora, sim, com as variantes, né? Tem muita coisa que a gente ainda vai ter que saber. E aí foi revisto exatamente por isso, né? Pelo impacto nas famílias. A gente sabe, por exemplo, na África, os rituais mortuários, eles são muito, muito fortes. Aqui a gente tem o velório foi ficando cada vez menor por questões econômicas no Brasil, uhum, né? Porque antes a gente velava normalmente a noite inteira.
Uma madrugada toda.
Exato, agora não, né? De manhã, 5 horas da tarde, a gente enterrou, mas isso é uma questão econômica mesmo. Sim. E que tem os seus efeitos, né? Nesse sentido que a gente está falando de realidade. Mas voltando, na África, eles têm um ritual de vários dias, né? E é muito forte, assim. E muito comunitário, muito clã, muito tribal e tal. Os relatos de que eles estavam violando os caixões. né? E ele fazia o enterro com os caixões lacrados, e a família ia lá à noite e abria e pegava para poder fazer os seus rituais, apesar do risco de contaminação. Porque aquilo atingia, né, de tal forma que, não, eu prefiro morrer junto, prefiro também me contaminar, né, do que não ver o morto, não ver o meu morto, não fazer o ritual. Né? Então, assim, tem um impacto muito, muito grande. E quem passou, né, a gente falou da depressão, a gente falou, né, de transtorno de humor, falou da ansiedade, mas quem passou por isso vai estar passando ainda, né, por esses lutos complicados, como a gente diz, ou patologias do luto, que é, né, pior ainda, e também aí, porque estamos com gente morrendo, né.
Sim, não acabou, não acabou.
Então, assim, quanto tempo mais, né, é uma vida inteira, né, uma elaboração de luto, complicada, patológica, se a pessoa não puder, de alguma forma, fazer com que isso caiba na sua vida. Porque o trabalho de luto significa fazer caber na vida a ausência da pessoa, a ausência física. E a presença num outro nível. Você não tem mais a pessoa física, mas ela não deixa de estar presente, porque ela era amada. Né? Justamente... Né, a deixar o objeto ir, né, ou a troca de objeto, e é impossível aqui, refazendo o que Freud diz, é impossível justamente porque a gente só faz luto de quem é amado.
Sim.
E quem é amado vai ter que viver dentro da gente, apesar de eu não viver mais fora. Mas a gente vai ter que encontrar um jeito de fazer esse viver. Né? Um jeito que também é único de cada um, é criativo, e tem que encontrar um jeito de fazer caber, né, a ausência real, orgânica, territorial, geográfica, né, presencial, para que caiba simbólica, para que caiba, né, de alguma forma dentro da gente.
Pois Virginia, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho, infelizmente, mas eu queria que a gente pudesse deixar aqui uma reflexão para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Muitos dizem que não há volta, né? Que a gente não vai voltar, né, ao normal, mas sim recomeço. O que que você acha sobre?
Eu espero que a gente não volte. Eu espero, porque eu acho que nós vivemos isso numa magnitude aqui no Brasil, né, junto com um cenário político, um cenário social, um cenário econômico, um cenário sanitário, enfim, que eu espero que a gente nunca mais volte mesmo para o que era, né? Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, nos deixar afetar por isso que é o real. E quem, né, está no negacionismo, de preferência, de alguma forma, se permita sair dele, porque eu acho que também quem está no negacionismo tem aí vários motivos para estar nele, mas que possa se deixar afetar pelo real. E acho que eu já falava, né, a função terapêutica do real, porque esse real é forte o suficiente para nos transformar. Então eu espero que a gente saia transformado, transformado com a dor, como a Tatiana colocou, que a gente, né, de alguma forma possa encontrar uma criatividade, um recurso para fazer com que a dor possa possibilitar não só a continuidade de vida, mas possibilidades de vida na qual a gente se encontre nessas possibilidades. Né? Não querer se escoar ou deixar escoar a vida da gente. Né? Então, formas de lidar com a dor e formas de lidar de alguma forma com esse social completamente transformado, né? Na qual está clamando por laço, por solidariedade, por olhar de cuidado com o outro, né? Para olhar disso que a maior parte da nossa população está sofrendo com as perdas, está sofrendo com a vulnerabilidade, né, socioeconômico, cultural, e é a maior parte. Então, se nós temos alguma coisa para dar, se a gente aprendeu alguma coisa dessa pandemia, se a gente aprendeu alguma coisa com as nossas dores, que a gente possa, de alguma forma, né, também poder se voltar para o outro e com isso fazer laço. Porque eu acho que daí junto, e eu acredito, né, a gente está aqui junto, nós três falando, junto a gente pensa melhor e também pode fazer melhor. Então é junto. aí se é com o virtual, se é no híbrido, se é a mão dada, né? É,
não importa.
Presencialmente, mas a gente perceber, se a gente tiver que entrar na realidade que está vindo em outro lockdown, a gente lembrar, não é isolamento social, é físico.
Uhum.
Mas social não. A gente tem que continuar no laço social. É a nossa esperança. É que com isso, com essa união, a gente possa fazer também melhores escolhas para o futuro do Brasil.
Até porque, juntos, a gente passa a ter mais empatia,
uhum.
passa com empatia a fazer política social e passa a aprender a votar. Ah, eu sempre tenho que terminar desse jeito. Eu sinto, mas eu sempre tenho que fazer. Eu não falo que eu faço política, a gente faz política o tempo inteiro.
Sim.
O tempo todo. Uhum. Então é isso.
Virginia,
vamos
super
precisar
obrigada.
De todo mundo, né?
Uhum. Todo mundo.
Contra a opressão. Vamos precisar de todo mundo.
Virginia, super obrigada. Foi um prazer conversar com você,
obrigada,
te escutar.
Minha.
Bem-vinda sempre.
Muito obrigada, muito obrigada. Viu?
Obrigada pela oportunidade, sucesso para vocês.
Para nós.
Estamos juntas.
Super obrigada.
Entre aspas.
Oi, eu sou Cláudia Klump, enfermeira navegadora, especialista em oncologia. Uma das frases que eu mais ouvi, assim, nos meus quase 20 anos de profissão, foi... quando a gente pensa em morte, né? Foi, mas você vê isso todo dia, para você é normal. Não, não é normal, né? Na faculdade a gente não aprendeu a lidar com a morte. Eu sempre ouvi, a gente foi treinado para salvar a vida e não para cuidar da morte, do processo de morte. Então, eu tenho bastante tempo em oncologia, eu trabalho na área de oncologia Esse foi um processo, uma questão que eu desenvolvi em todo o meu período de carreira e toda a minha vida de assistência, né, nos pacientes. Então, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, esse lidar com a morte e cuidar do processo de morte e morrer, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida assistencial como enfermeira. Mas, quando a gente fala da pandemia... especificamente, a gente entra numa questão muito delicada, porque quando eu estou lá cuidando de um paciente oncológico que está em terminalidade, eu estou cuidando do paciente e aquilo não me envolve riscos, eu não tenho outras questões, outras influências e outros sentimentos fazendo parte daquele processo. Quando a gente pensa na pandemia, todos somos suscetíveis, então todos podíamos morrer. E aí a gente, na linha de frente, enquanto equipe de saúde, estava ali completamente vulnerável. Então, quando a gente fala de morte na pandemia, eu acho que tem muitos sentimentos e muitas questões envolvidas, assim, um medo muito grande, a gente viveu muito medo, né? Os profissionais de saúde tiveram muito medo, medo por eles mesmos, medo pelas famílias, porque poderiam levar a doença e não saber que estavam contaminados, medo muito grande porque aqueles pacientes antes que, assim, os meus pacientes quando estavam em terminalidade, eles tinham a presença da família, você conseguia trabalhar, fazer todo um processo de melhor qualidade de morte, né, que é uma coisa que, graças a Deus, hoje vem sendo trabalhado, começou a ser trabalhado até nas universidades, né, falar de morte e tudo mais. Mas na pandemia não, porque você não tinha o parente, você não tinha um apoio, um suporte, então aquela pessoa morria ali sozinha, então era uma mistura de sentimentos e você era o suporte daquele paciente, que em um momento estava bem, daqui a pouco ficava muito ruim e morria. Eu acho que é uma coisa que fica, da pandemia e de tudo que a gente viveu aí de mais drástico, é que precisamos falar de morte, né? Precisamos aprender a lidar com a morte e cuidar do processo de morte e morrer. Então, seja na vida acadêmica, quando a gente pensa na área da saúde, seja na vida escolar mesmo, para a nossa própria vida, e aí sem pensar nas questões religiosas que envolvem a morte, mas no processo mesmo de finitude, né, da vida, para que a gente consiga ter uma melhor qualidade do processo e que seja menos sofrível, porque já é um, né, o fato de você não ver mais o seu ente querido, não poder estabelecer contato, beijar, abraçar, já é uma coisa muito difícil. Então, precisamos falar mais de morte. Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito clara para mim, e uma coisa que eu discuto muito com os meus colegas, é que precisamos, e isso precisa ser muito falado mesmo na área da saúde, e eu acho que em todas as áreas aí.
É isso, Paty. Terminamos mais um Entre Elas. Te vejo na semana que vem com mais uma. Mais Mulheres Incríveis.
Com certeza, sempre às quintas, ao meio-dia.
Terminamos com música?
Sempre. E hoje nós vamos ouvir Triste, Louca ou Má com Juliette.
Até semana que vem, Paty.
Até semana que vem.
Triste, louca ou má, será qualificada ela quem recusa seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Você é seu próprio lar. Que um homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define. Você é seu próprio lar.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.